Muito boa tarde. Como coordenadora do grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, dou as boas-vindas a todos os representantes de entidades que se dignaram vir até nós para se pronunciarem no âmbito da especialidade da proposta de lei número 186 do Governo, que estabelece medidas de apoio ao cuidador informal e regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa cuidada, no âmbito do projeto de lei número 1126 do CDS-PP, que aprova o Estatuto dos Cuidadores Informais e enquadra as medidas de apoio a pessoas cuidadas e seus cuidadores, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, também sobre o Projeto de Lei 1127, também do CDS, que implementa e disciplina o regime do cuidador familiar, também sobre o Projeto de Lei número 1132 do PSD, com o Estatuto do Cuidador Informal, e o Projeto de Lei 1135, do PAN, que cria o Estatuto do Cuidador Informal, reforçando as medidas de apoio aos cuidadores e pessoas em situação de dependência. Estamos a fazer uma segunda audição, porque, como têm conhecimento, já houve uma audição prévia relativamente a outros projetos que se encontravam no âmbito deste grupo de trabalho. Esta audição visa precisamente ouvirmos as entidades sobre esta proposta de lei e os projetos que enunciei, e nesse sentido eu vou convidar, eu tenho aqui os nomes, penso eu, vou usar a metodologia da ordem que tenho aqui inscrita e os nomes de quem irá usar da palavra. Vou conceder 5 minutos. Se houver algum nome que eu diga que não seja este, agradeço. É melhor retificar antes de passar a palavra. Portanto, ao grupo do Estatuto do Cuidador Informal já, vou dar a palavra à senhora Sílvia Alves e Nélida Aguiar. Ao contrário, primeiro, segundo. Muito bem, assim é melhor, porque depois corre melhor as coisas. Da primeira subscritora da petição número 191, Liliana Gonçalves. A Associação Nacional de Cuidadores Informais, tenho dois nomes. Quem fala? Tenho Fernando Nunes, Maria dos Anjos da Silva Catapira.
Pira, fala ele e depois fala ele.
Pronto, falam os dois. Primeiro... Segundo. Sim, senhor. Grupo Céu é o Limite, Helena Lagartinho. Está presente? Obrigada. Familiarmente, a doutora Joaquina Castelão. Sim, senhor. Muito obrigada. Aposentados, pensionistas e reformados. Falam os dois membros ou fala só Vítor Silva? Muito bem. Humanitas, também fala só o Dr. Luís Correia. Assim sendo, vamos então dar início a esta audição da maior importância para darmos sequência aos nossos trabalhos e, nesse sentido, eu pedia, como somos muitos, que se fosse cumprido os 5 minutos, por favor, por forma a poder dar a palavra também aos restantes grupos parlamentares e passo de imediato a palavra à representante do Grupo dos Estatutos do Cuidador Informal já, Sílvia Artilheiro Alves. Não, não, Nélida Maria Aguiar. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, devo agradecer realmente esta convocatória, embora fosse um pouco em cima da hora, porque isto todos estamos a trabalhar no mesmo, mas atendendo a que vou ter que me ausentar daqui a pouco, porque tenho realmente o avião para apanhar. Para o Funchal. O que eu gostaria de realmente dizer e aqui a esta comissão era que, de alguma forma, penso que todos sabem que nós na Madeira recentemente foi aprovado o Estatuto do Cuidador Informal, dando de alguma forma início a uma luta que já vem de algum tempo, e gostava de salvaguardar aqui a importância de haver uma concertação a nível de todos os partidos, portanto, sem qualquer ideologia política, mas que de alguma forma se consultasse as várias propostas em análise, atendendo a que muitas delas apresentam, no meu entender, muitas lacunas e são omissas em grandes temas. Nós, na Madeira, apesar de termos sido aprovados, sabemos que obviamente dependemos na mesma nível nacional da aprovação, sobretudo com a questão da legislação laboral e da carreira contributiva. Como tal, estou e continuamos todos, enquanto madeirenses e também penso que no resto do país, preocupados sobretudo com a proposta apresentada pelo Governo, que é realmente omissa nesse sentido, para já porque não fala em estatuto, e é também omissa na questão da carreira contributiva, que no meu entender deverá ser também ser uma... a terem atenção, se não das questões mais importantes a ver. Depois é também a questão de proteção e das medidas que têm que ser criadas. Portanto, eu acho que se de alguma forma se conseguisse unificar as várias propostas que estão na mesa, porque há realmente muitas coisas que possam ser tiradas de uma, melhoradas, ou ser alvo de alguma apreciação a posteriori ou não, ou de algum aperfeiçoamento. Portanto, se me perguntarem realmente se há alguma em concreto que obviamente mostre mais simpatia por uma ou por outra, porque estão mais ou menos completas, mas sem dúvida nenhuma que eu acho que tem que se fazer uma união de esforços e tentar captar o que melhorar. Eu penso que já todos nós sabemos as verdadeiras necessidades de nós cuidadores, penso que todos sabemos a realidade que vivemos no dia-a-dia, todas as dificuldades que temos, e já é amplamente conhecido as necessidades que todos nós precisamos. Volto a frisar que a questão da carreira contributiva é de extrema importância. Gostava também, porque não vi nenhuma das propostas, e gostava de alguma forma que fosse contemplada algum tipo de apoio, pelo menos numa fase inicial, para os ex-cuidadores. Isto porquê? As pessoas, quando perdem o seu familiar, durante os primeiros 6, 7, 8 meses, deverão ter um tipo de acompanhamento que eu acho que é de extrema importância. Portanto, são pessoas que estão completamente isoladas. Gostava de realmente frisar, se fosse de alguma forma, porque não me parece que o CDS tem pronto, peço desculpa que eu li realmente na diagonal, mas é de extrema importância dar este apoio inicial. Eu vou partilhar o resto do tempo com a minha colega.
Quero ter a gentileza, por favor, passo a palavra à Silvia Alves.
Muito obrigada. Eu, antes de mais, quero parabenizar os partidos que acrescentaram, portanto, que acrescentaram as suas propostas, deram um passo atrás para dar dois à frente. Ficamos muito felizes de uma maneira geral, não falo certamente apenas por mim. Foi um trabalho, realmente tem sido um trabalho muito extenso deste grupo de trabalho e desta comissão, e nós agradecemos por isso. Há efetivamente algumas coisas que não estão tão bem, que espero que venham a ser trabalhadas nas próximas semanas. Já é por demais conhecido a nossa urgência na aprovação de um estatuto, nem que seja revisto de mais tarde. Parece-me a mim, pessoalmente, que as propostas mais completas são, sem dúvida, a do Bloco de Esquerda e a nova do CDS, do CDS-PP. E parece-me, devo manifestar alguma tristeza na proposta do Governo, porque não acho de todo justo e é um bocadinho ridículo a incipiência com que o Governo acha que tem que dar, que tem que avaliar aqueles que são cuidadores há muitos anos. E, quer dizer, faltam-me os adjetivos para qualificar as coisas que nós temos ouvido da parte do Governo em relação a esta matéria. Espero que tenham a humildade de chegar a consenso com os restantes, com os partidos que têm assento parlamentar e que apresentaram propostas mais completas. Obrigada.
Muito obrigada pelos contributos. Passo de imediato a palavra à representante, à primeira subscritora da petição número 191, criação do Estatuto do Cuidador Informal da pessoa com doença de Alzheimer e outras demências ou patologias neurodegenerativas e criação do Dia Nacional do Cuidador. Liliana Gonçalves, queira ter a gentileza. A palavra é sua.
Obrigada. Desde já, boa tarde a todos. Parabenizar o trabalho desta comissão, que é contínuo, e todos os partidos que finalmente apresentam propostas e projetos de lei. Eu acho que tem sido feito um trabalho também de encontro em que o que há de comum entre as vossas propostas, e de facto é de relevar que há aqui propostas em que falam na criação do Estatuto do Cuidador Informal, enquanto outras dizem apenas medidas de apoio ao cuidador informal. Isto é significativamente diferente na leitura dos cuidadores informais, quer da leitura dos cuidadores informais, quer da leitura das entidades e das respostas. Eu acho que não há necessidade de nós atrasarmos mais um ano ou mais quatro anos, não sabemos, o Estatuto, porque a Lei de Bases da Saúde, portanto, exclui significativamente o diálogo e a lei sobre o Estatuto de Cuidador Informal, porque há uma base que iria ser colocada à parte, num Estatuto à parte. A questão aqui é se de facto vai haver essa base à parte, porque se então estamos aqui a colocar contrassensos nas nossas políticas que vão ser o nosso futuro e que no presente estamos a desenhar modelos que não encontramos um consenso. E de facto o Estatuto de Cuidador Informal assume-se como uma causa que eu acho que deve ser a partidária, e nos últimos tempos acho que tem havido uma tentativa de reunir consenso, e é isso que nós esperamos. Portanto, para falarmos aqui dos números, e é recente uma carta aberta também que pede a nova Lei de Bases da Saúde que não menospreze, portanto, uma base própria para os cuidadores informais, e queria ressalvar também a importância desta manifestação pública. E, por outro lado, falar-vos o que é que são as políticas em Portugal. Portanto, a orientação das políticas de saúde e sociais vão no sentido, em par com as europeias, de privilegiar a permanência da pessoa dependente no domicílio, através da criação de serviços de proximidade, capacitação das famílias, do cuidador informal, do seu reconhecimento, acompanhamento, apoio e desencorajando a institucionalização. Nós estamos muito conscientes que, e acho que isto é um ponto assente, que não temos respostas formais e camas suficientes para as nossas necessidades. Temos uma população que acompanha o envelhecimento demográfico, e, portanto, se temos isto como base nas políticas europeias e nós o assumimos em Portugal, é um contrassenso, então, nós temos aqui, de facto, uma política que integra o cuidador informal. Quando eu digo integrar o cuidador informal, e acho que a petição foi bastante pertinente e clara nesse domínio, acho que colocamos, e como redatora tivesse cuidado de colocar questões essenciais que necessitávamos para o cuidador, nomeadamente aquilo que foi referido também para ex-cuidadores, da carreira contributiva. De facto, temos aqui várias necessidades e estamos muito centrados apenas na capacitação. E para além disso, a nós, cuidadores informais, o que nos preocupa é que haja um desinvestimento em saúde e que seja colocado sobre os cuidadores informais responsabilidades que não são suas. Os cuidadores informais não são cuidadores profissionais formais. Portanto, o cuidador informal tem que ter suporte, mesmo que tenha sobre si um estatuto de cuidador informal, das estruturas formais. Mas isso não invalida, portanto, o cuidador informal, a partir do momento que tem o estatuto, penso que nós temos daqui assentes que não passa a ser responsabilizado um cuidador informal por todo o processo de acompanhamento do doente. E é isso que nos preocupa, e a mim tem-me preocupado particularmente nas discussões que tenho acompanhado. Portanto, o cuidador informal vai sempre precisar de estruturas de acompanhamento, seja no domicílio, seja formais. O que vos queria dizer é que atualmente nós temos cuidadores informais sozinhos em casa a cuidar de pessoas dependentes. E quando eu digo sozinhos, é mesmo sozinhos. Portanto, têm um apoio, às vezes, aqui nos cuidados de saúde primários, com uma referenciação em locais que não são Lisboa ou Porto. Estamos a falar de locais mais pequenos em que tem o médico de família. Mas se falarmos num grande centro, as pessoas de facto não têm para onde ter o encaminhamento do seu doente. E não há respostas na área pública, mas se formos para a privada, não há valores que estas famílias possam sustentar. Portanto, eu penso que é uma responsabilidade agora no presente tomarmos decisões que vão ser também responsáveis, o que vai ser o nosso futuro neste momento constrói-se também aqui. Eu acho que é de uma grande responsabilidade planearmos, e é isso que falta sobretudo neste intercruzar entre respostas sociais e de saúde, planear de facto as nossas respostas. E o cuidador informal, na nossa perspectiva, a não existência de um estatuto é só remeter um adiar de algo que tem que ser regulamentado. Eu estive aqui também a rever alguns contributos que foram dados e de facto tem havido bastantes contributos e eu acho que aqui mesmo as propostas têm sido enriquecidas, embora que eu haja aqui termos até formais que não esclarecem bem o que é um cuidador informal, os partidos todos não são uniformes na definição, mas acho que era importante também terem um aporte mais científico, porque de facto existe definição sobre o cuidador informal. Relativamente a...
Vou pedir para concluir,
vou ser breve. Favor. Nas situações em que ainda nos restam dúvidas sobre estabelecimento de regras e como é que se vai estabelecer o acompanhamento e a avaliação do cuidador informal, portanto, eu estive a ler o projeto de lei número 1127/18(4), que implementa a disciplina do regime do cuidador familiar. E, de facto, lá parece-me estar bem clarificadas e daquilo que me parece na minha análise, claro que sim, que terá que sempre haver uma referenciação, uma identificação e, portanto, eu acho que é mesmo encontrarem um consenso e é isso que vos apelamos, não atrasem o Estatuto de Cuidador Informal.
Muito obrigada pelo seu contributo e passo de imediato a palavra à Associação Nacional de Cuidadores Informais, ao Sr. Fernando Jorge Nunes.
Muito boa tarde a todos. A Associação Nacional de Cuidadores Informais agradece o convite para estar aqui hoje de novo. No entanto, não podemos deixar de lamentar o facto de ter sido entregue uma petição pela criação do Estatuto do Cuidador a 12 de outubro de 2016, e os cuidadores continuarem com as suas vidas suspensas e a aguardar a legislação. É sabido que pretendemos um estatuto de cuidador informal e não medidas de apoio, porque só um estatuto poderá englobar as áreas da saúde, segurança social e área laboral. Apenas um estatuto poderá atribuir e contribuir para um conjunto de direitos e deveres. Preocupa-nos a forma de cálculo para aceder ao descanso do cuidador na Rede Nacional de Cuidados Continuados, pelo facto de se contabilizarem os rendimentos do agregado familiar e não contabilizarem as despesas da pessoa cuidada, para um cuidador poder usufruir do seu descanso. Aceder ao seguro social voluntário é uma forma de reconhecer a carreira contributiva. No entanto, devem ser protegidos os cuidadores com menos recursos económicos. Estes cuidadores, que estão em situações mais vulneráveis, não têm recursos financeiros para pagar 97 euros mensais de contribuição e não deve ser a componente financeira a ser atribuída ao cuidador servir para pagar o seguro voluntário. A legislação laboral deve ser implementada agora e não aguardar 120 dias para estudar medidas. Isto significa adiar para a próxima legislatura. Na opinião da Associação, a legislação laboral não deverá ir à sede de concertação social, porque a Assembleia da República tem poderes para legislar. E os cuidadores não têm quem os represente na concertação social. Já nos foi transmitido que podemos ser representados pelo Governo, mas a maioria dos nossos associados não se sente representado pelo Governo, sendo que nos parece que a função do Governo em sede de concertação social é mediar e não representar. Agradecemos a melhor atenção para o anteriormente exposto. E gostaríamos também de dar só, solicitar que nos fosse dada a oportunidade de poder ser entregue uma carta de um nosso associado, depois no final, a cada um dos deputados. Muito obrigado.
Vai a palavra a mais alguém? Faça favor, Maria dos Anjos da Silva Catapirra. Faz favor, a palavra é sua.
Boa tarde a todos. Eu, o Jorge Nunes já disse a posição da associação. Eu, como uma das sócias, só queria fazer aqui um ponto de situação, porque me faz imensa confusão. Porque é assim, nós andamos há um ano, ou vocês andam há um ano, a ouvir toda a gente, a ouvir, com certeza, a ouvir os diferentes associações, porque é a segunda vez que cá estamos e já estivemos mais, já ouviram todas as entidades possíveis e imaginárias, e na minha ótica, agora, em função de mais quatro propostas que entraram, têm tudo na mão para poder legislar. Eu apetece-me, neste momento, perguntar a vocês, senhores deputados, quais são as vossas dúvidas? Eu acho que seria muito mais fácil este debate se fossem vocês a perguntar a nós quais são as dúvidas que têm, para a gente esclarecer. Porque nós já dissemos tudo. Eu não concordo com as propostas do Governo, acho que ninguém concorda, ninguém está à espera de projetos-piloto, porque o problema dos cuidadores informais é um problema para ontem, não é um problema para amanhã. Não podemos esperar um ano que haja um projeto-piloto para perceber como é que se vão apoiar cuidadores informais. Mas há projetos, leis, de dois partidos principalmente, que são extremamente válidos e onde podem tirar a legislação para isto continuar. Portanto, é assim, que mais dúvidas é que vos oferece? Quando for o vosso debate, eu depois gostava que dissessem alguma coisa para nós então esclarecermos.
Muito obrigada. Passo a palavra ao grupo O Céu é o Limite, senhora Helena Lagartinho, faça favor.
Já está. Muito boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade e não vou acrescentar muito mais àquilo que foi dito. Acho que a opinião dos cuidadores é generalizada, tudo quanto acabámos de ouvir é isso que eu penso. Eu pergunto até se, por acaso, vocês continuam a saber o que é um cuidador informal ou já perceberam o que é um cuidador informal. Porque quando fazem uma convocatória a menos de 48 horas para nós estarmos aqui, vocês não têm noção nenhuma do que é um cuidador informal. Porque eu, para estar aqui, tenho que estar a pagar a uma pessoa para ficar com as minhas duas filhas, com 84% de incapacidade e 79% de incapacidade. Continuamos, vocês não percebem o que é a vida de um cuidador informal. Quando vocês dizem que, portanto, aqui na proposta do Governo, o cuidador informal beneficia em termos fiscais dos benefícios previstos na lei. Mas o que é que eu vou beneficiar se eu não tenho rendimentos? Se não me pagam nada para eu ser cuidador informal, o que é que eu vou beneficiar? Nada. Não é? Se nós, cuidadores informais, é que estamos a dar dinheiro ao Estado, estes anos todos, com o nosso trabalho, o que é que vocês nos vão dar a nós? Nada. Porque continuamos sempre na mesma. Continuamos aqui a dizer que o cuidador vai ter que ter capacitação. Eu pergunto, que capacitação é que me vão dar a mim, que cuido há 23 anos? De dia e de noite, 24 horas por dia. Que formação é que me vão dar a mim? Nenhuma. Isto aqui completamente omisso. Para quem já é cuidador? Para os futuros cuidadores, tudo muito bem. Mas para quem já é cuidador, o que é que vocês têm para me dar? Nada. Carreira contributiva de 23 anos de trabalho, com 17 anos de desconto antes, que já tinha 40 anos de desconto e estou aqui ainda a brincarmos aos cuidadores informais. Nada. Portanto, eu convido-os, a quem estiver na disponibilidade de ir só dois dias para a minha casa e conseguirem ver o que é a vida do cuidador informal. Porque nós temos pouco comer na mesa. Vocês têm ter a noção que se anda a vender tampinhas, que se anda a fazer um calendário solidário como fizeram as mães cuidadoras para angariar dinheiro para terapias, porque ou comemos ou fazemos terapias, porque eu não posso trabalhar. Vocês têm a noção, por acaso, quando dizem que vão dar um rendimento ao cuidador com base no agregado familiar, no ordenado, mas o que é que eu tenho que estar dependente da outra pessoa que vive comigo? Eu trabalhava. Era contabilista, tinha o meu emprego, tinha o meu dinheiro. Deixei de trabalhar para ser cuidadora. Eu agora vocês estão a fazer contas àquilo que o meu marido ganha para eu ser pessoa. Eu tenho que ficar toda a vida ligada a uma pessoa, mesmo não querendo, porque é ele que mete os rendimentos, porque não há uma base, se essa base não for contemplada. Isto é ridículo. Isto é ridículo. A proposta que o Governo aponta para nós é gozar com o cuidador informal. E nós estamos fartos. Reparem, projetos-piloto, mas projetos-piloto o quê? Metam os bancos em projeto-piloto. Pelo amor de Deus, que é esses que levam o dinheiro todo ao contribuinte. Deixem os cuidadores formais em paz. Façam qualquer coisa por nós. Eu ando há 23 anos, eu ando a tratar uma doença oncológica, eu preciso de uma prótese no joelho e eu não faço nada para cuidar das minhas filhas. E como eu, temos montes de mães cuidadoras que pior que eu ainda estão, que nem de casa conseguem tirar os filhos. Porque têm esses filhos ligados a máquinas. E essas mães nem de casa podem sair. Vocês não têm noção, continuam ao fim de dois anos, a não ter noção o que é o cuidador informal. E eu ponho a minha casa à disposição para vocês irem lá ver. Contudo, Contudo, acho que há duas propostas, que são aquelas que mais me dizem alguma coisa, que são as únicas que me dizem alguma coisa, porque a do Governo está completamente fora de questão, que é a do Bloco de Esquerda e a do CDS. Portanto, peço aos dois que estão aqui, do Bloco de Esquerda e do CDS, que se unam e que façam uma coisa, em conjunto, a ir buscar o bom de uma, o bom de outra, e apresentem o Estatuto do Cuidador Informal. Porque chega, estamos cansados.
Muito obrigada à Sra. Dona Helena Lagartinho. Só precisar, compreendo a sua angústia e o seu problema, quanto a dizer que nem todos percebem e conhecem o que é ser cuidador informal, eu lamento. Mas eu tenho sido cuidador informal durante muitos anos. Portanto, não pode usar as expressões dessa forma. Mas agradeço-lhe, estamos perante o Parlamento, estamos perante, agradeço muito a sua presença. Gostava apenas de dizer que este grupo de trabalho tem procurado ouvir todos. Há legislação aqui que demorou muito mais tempo a fazer. E também não é só por vontade expressa, e estou a falar enquanto coordenadora do grupo e não por pertencer a nenhum grupo parlamentar, mas por vontade expressa dos dois grupos parlamentares que referiu, que pode sair uma lei do Parlamento. Terá de ser uma vontade expressa de muito mais, e eu, como coordenadora, tudo trabalharei em conjunto com todos os colegas, com todos os grupos, para que isso seja possível. Porque já foi possível no passado, mas também não durou 2 nem 3 dias. E também lhe posso dizer que, certamente, como eu, os deputados são seres humanos, são portugueses, estão lá fora, têm outras vidas e também têm muitas noites sem dormir e muito sofrimento. E também sabem o que é estar após a perca da pessoa que cuidaram. Por isso, peço-lhe imensa desculpa, estamos numa casa da democracia, tem direito a expressar tudo, nós temos o dever de ouvir, mas também temos o direito de repor. As senhoras e os senhores deputados estão a tentar dar o seu melhor, todos contribuindo para que saia daqui um documento que responda, não a 100%, porque o que é bom, o bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom, mas o que possamos todos em conjunto dar de nosso. Por isso, de imediato, e com a noção de que estamos precisamente na Casa da Democracia e são eleitos que querem ouvir, e agradecendo também a presença a quem representantes quiseram vir pôr os seus pontos e os seus contributos, eu passo de imediato a palavra à representante da entidade Familiarmente, Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, doutora Joaquina Castelão. Faça favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou, de certo modo, repetir um pouco o que alguns dos interlocutores anteriores referiram, que é, por um lado, agradecer a possibilidade de participar nesta, digamos assim, nesta audição, e também não posso deixar de endereçar, digamos assim, um cumprimento especial a todos os deputados desta comissão que, de uma forma ou de outra, se envolveram na resolução de um problema que realmente se arrasta há algum tempo e que se respeita ao cuidador informal. As propostas, como já foi referido, são várias, são algumas, pronto, e fazendo uma análise, não querendo aqui entrar por uma crítica, mas sim por contributos que possam realmente ajudar a criar sinergias e a criar consensos no sentido de obtermos alguns ganhos para todos, neste caso para os cuidadores e também para o Governo, de certo modo, que será o principal responsável por pôr em prática a lei ou o diploma que vier a sair deste Parlamento. Nós já tínhamos estado numa audição anterior, penso que em junho, e na altura as propostas que foram apresentadas eram um pouquinho diferentes, e ainda não havia a proposta, ou pelo menos não me lembro de haver a proposta do Governo. Há aqui alguns aspectos que realmente nos preocupam. Como referimos e como nós somos, representamos as associações de famílias, das pessoas com doença mental. E é importante que o estatuto consiga refletir todas as necessidades dos doentes, ou pessoa, das pessoas a cuidar, que são, na realidade são doentes, e por outro lado dos cuidadores. E é muito importante que o conceito de cuidador seja um pouco mais, seja rigoroso num certo sentido de fazer com que realmente os apoios que venham a ser dirigidos ao mesmo sejam adequados à situação, mas eventualmente também não poderá ser tão limitativo como é a proposta do governo, que obriga à comunhão de habitação e que, efetivamente, o viver em comunhão de habitação não é, por si só, sinónimo de que o cuidador tem que estar ali. Sobre... Porque eu ponho uma situação muito concreta. No meu caso pessoal, eu cuido da minha irmã, que é uma doente mental grave, crónica, que neste momento já faz eletroconvulsão, que eu penso que a maior parte das pessoas já sabe, porque a medicação já não é suficiente, que tem 58 anos, mas não que prescinde ter a casa dela. E eu, com uma família que tenho, constituída com marido, filhos e netos, também não posso prescindir da minha habitação. Portanto, eu tenho que conjugar a minha vida pessoal e profissional com o apoio que eu lhe dou, durante o dia e muitas vezes durante a noite. Mas cada uma de nós, ainda que ela resida mais tempo na minha casa do que na dela, na realidade cada uma de nós tem o seu domicílio fiscal, que dista cerca de 1 quilómetro um do outro. Portanto, esta limitação de obrigar a que haja comunhão de habitação não me parece muito sensata. Agradecia que tivessem isso em conta. Há outros indicadores ou outros fatores que poderão eventualmente servir para aferir até que ponto é que se trata de um cuidador informal que esteja, digamos, relacionado com a família, em termos de ascendentes ou descendentes. Okay? Portanto, se é até ao segundo grau, se é até ao terceiro grau. Mas o que é certo é que na proposta do governo diz aqui o conceito de cuidador informal principal, que na realidade é este que terá a maior possibilidade de apoio, das medidas de apoio, diz aqui que ele tem que viver em comunhão de habitação e que não pode oferir qualquer rendimento. Aí eu concordo, porque realmente se a pessoa cuida, tem que ter disponibilidade para isso. Por outro lado, que há esta diferenciação por parte do diploma da proposta do governo em cuidador informal principal e cuidador não principal, as diferenças são bastante acentuadas. Na realidade, o que o cuidador não principal, que é aquele que eventualmente não vive em comunhão, poderá até oferir rendimentos, o que também parece assim um bocadinho que pode coincidir com o meio tempo. Há possibilidades de pessoas que podem cuidar e ter meio tempo do seu trabalho livre para poder ter uma atividade profissional que também a realize, porque o isto de cuidar só, cria também doença. Não podemos esquecer disto. O cuidador é aquilo que nós, em saúde mental, designamos o doente oculto, que é aquele cuida, mas que muitas vezes chega a uma altura que está tão esgotado que também precisa de ser cuidado. Pronto. Relativamente a isto, quanto aos conceitos, acho que era importante aqui encontrarem, não quero aqui referir, aqui não está em causa as questões partidárias, está aqui as ideias que uns e outros têm. Por exemplo, no caso do CDS, a designação, o conceito de cuidador é um bocadinho mais abrangente, mas também seletivo, que é importante que também o seja, atenção, é importante que também não caia toda a gente no estatuto do cuidador informal. Relativamente à pessoa cuidada, também me parece que era importante que o conceito fosse mais consensual, porque a dependência não pode, não é, nem pode ser só de âmbito físico e motor. Há doenças orgânicas ou funcionais que são altamente limitativas e que infelizmente fazem com que a pessoa concluir, possa ficar acamada. Peço desculpa. Mas há outras situações que também são altamente muito, muito preocupantes, e eu falo nisto na doença mental, em que as atitudes dos doentes são altamente imprevisíveis e eles não estão acamados na maior parte das vezes. Eu peço desculpa, passei o meu tempo todo, mas já agora só queria deixar aqui mais umas coisas. Relativamente aos direitos e deveres, eu acho que é muito importante pensarem num consenso mais alargado e ver realmente, colocar nas medidas de apoio, que também, à semelhança daquilo que outros interlocutores disseram, penso que se deveria chamar Estatuto do Cuidador e não só medidas de apoio. Acho que deveria haver aqui algum consenso, porque não podemos ficar com uma mão cheia de nada, que é o termos acesso a acompanhamento ou terapeuta de referência, mas que isso se efetive na realidade. Porque o que acontece neste momento é que ninguém tem terapeuta de referência, porque os serviços de cuidados primários e de cuidados especializados não têm os recursos humanos suficientes para isso. Portanto, é importante vermos até que ponto o que é que estamos a pôr, que na realidade pode ser operacionalizado e é vantajoso, está a ver? Quanto à remuneração pecuniária, eu quanto a isso não sou assim tão... Acho que é importante que haver sobrevivência, acho que é importante as pessoas viverem com dignidade, acho que se um dos deveres do cuidador é garantir uma alimentação equilibrada e hidratação do doente, para além de outras coisas, tem que ter meios para isso. Pronto.
Muito obrigada.
Muito obrigada também.
Se desejar nos enviar por escrito, estamos ao dispor, está bem? Para receber todos os contributos. É uma questão de equidade para não desequilibrar.
Sim, eu compreendo, mas por acaso só vou falar por esta instituição, daí...
Até quando é que podemos enviar os testemunhos por escrito? Porque eu estava aqui a escrever os contributos. Se houvesse forma...
Já lhe daremos a resposta, mas com a maior brevidade possível. Está bem que nós vamos começar mesmo a trabalhar. Vou de imediato passar a palavra à pré-aposentados, pensionistas e reformados. APRE. Senhor Vítor Ferreira da Silva. Para ter a gentileza, por favor.
Eu vou facilitar a vida da senhora coordenadora, na justa medida em que, perante os depoimentos tão sentidos, aquilo que possamos dizer não tem mesmo sentido nenhum. Nós somos uma associação reivindicativa que tem se interessado por este tema e temos acompanhado de perto e andamos sempre que sabemos que há uma sessão sobre o tema dos cuidadores, lá estaremos. E lá estamos sempre interessados no tema. E o que trazíamos aqui, tenho aqui um documento que vou deixar na mesa, que era as nossas sugestões sobre o que vamos recolhendo no terreno. Mas ao pé do que foi dito, não vale a pena dizer muita coisa, senão... Dois aspectos. Um, não está cá o Presidente nem o Vice-Presidente da Direção, porque estão neste momento em Bruxelas, numa reunião do Conselho de Administração da AIDS, e por isso é que viemos nós os dois. E a outra é dar, de facto, uma palavra de confiança ao Parlamento, no sentido de que isto está a andar, embora que não tão rapidamente quanto todos desejaríamos, porque a determinada altura, sinceramente, não conhecendo isto com a realidade que os oradores anteriores disseram, houve uma altura que tivemos alguma dúvida se o estatuto iria mesmo arrancar. E hoje estou convicto que finalmente vai haver um estatuto, não há dúvida. E, portanto, cumprimentamos os senhores por o trabalho que têm feito, desejando que rapidamente se possa legislar sobre o tema. No fim da sessão, entregarei então um documento que tenho aqui e não vou tomar-vos mais tempo, porque não acrescenta valor ao que já foi dito, está bem? Só gostava de sublinhar uma coisa, concordo com o que foi dito, e isso é verdade, o projeto do Governo é bastante limitativo, sinceramente também nos parece, e concordo com o que foi dito.
Muito obrigada pelo contributo. Para concluirmos, passo a palavra ao representante da Humanitas, Dr. Luís Correia, por favor.
Já está. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e saúdo, de facto, a iniciativa. Eu sou o presidente e represento a Humanitas, portanto, que é uma federação que junta uma série de associações a nível nacional, portanto, neste momento somos 34 ou 35, as antigas APPA-CDMs e uma série de outras associações de apoio a pessoas com deficiência. E é uma associação que trabalha fundamentalmente para, e sempre trabalhou fundamentalmente, para responder, digamos, às questões que os pais de crianças, que depois se tornaram jovens, e hoje muitos deles, felizmente, adultos, e alguns já bastante idosos, para responder às questões das pessoas com deficiência. Eu assumo aqui o compromisso de vos fazer chegar por escrito alguma análise mais cuidada das várias propostas que estão aqui em cima da mesa. Portanto, nós já fizemos chegar anteriormente à Assembleia da República por escrito, isso está no vosso site, portanto, uma contribuição anterior. Aliás, toda esta questão do Estatuto do Cuidador Informal, portanto, vem para nós já com algum tempo, porque fizemos também pela primeira vez, quando começamos a perceber a importância do assunto, já percebemos há muito tempo, mas fizemos a primeira vez uma referência, e fizemos também uma contribuição escrita na comissão que há para as pessoas, para as políticas de inclusão para as pessoas com deficiência, tanto junto do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. De facto, todas as pessoas que falaram anteriormente referiram, digamos, todas as questões que envolvem o cuidador, mas eu queria deixar aqui uma nota que seria importante tentar encontrar, junto das várias propostas que existem, um consenso qualquer que solucionasse ou pelo menos minimizasse o problema que existe e que é real. Eu lidei com muitos problemas destes ao longo dos meus 30 anos de atividade nesta área, de pessoas, normalmente são mães, que abandonam qualquer possibilidade de terem alguma profissão com, ou surgindo-lhes na família, uma pessoa com deficiência. Portanto, abandonam completamente a ideia, e ainda hoje isso assim é, apesar dos diversos apoios, dos vários apoios que as pessoas e as crianças com deficiência já vão beneficiando, mas abandonam qualquer possibilidade de poderem desenvolver uma atividade profissional. Ao ponto de muitas entenderem como uma possibilidade de retomarem a vida quando se perde uma vida. E isso não devemos encarar isso de forma nenhuma como sendo possível de continuar a acontecer. Porque há efetivamente muitas crianças e depois muitos jovens adultos e muitos adultos que precisam de um apoio permanente. Eu conheço casos, e conheço-os, e estão aí, portanto, podia referi-los por nomes, podia quase referi-los por idades, podia quase referir isso tudo, que precisam de um apoio tão permanente e tão especializado que todo o nosso sistema, neste momento, não está a dar. Não está, efetivamente, a dar. Nós temos a intervenção precoce para as crianças dos 0 aos 6 anos, para as crianças com deficiência dos 0 aos 6 anos, mas se formos a ver em que é que essa intervenção se traduz, não diria que é no zero, porque isso seria abusivo da minha parte, mas que se traduz em muito pouco, na qualidade de vida para essas crianças e na possibilidade de virem a ter algum projeto de vida importante, os apoios são muito poucos. Eu conheço o caso de uma pessoa a quem o filho já faleceu, que quando o filho nasceu, lhe disseram assim: o seu filho não vai falar, o seu filho não vai andar, portanto não vale a pena andar a perder tempo com isso. E a senhora perdeu tanto ou tão pouco tempo que o filho dela falou alguma coisa e o filho dela conseguiu andar. Só que precisou de uma coisa muito complexa, que só uma intervenção diária, de muitas horas, consegue resolver, que é, para a criança adquirir o padrão da marcha, deitada. Esse padrão teve que lhe ser, digamos, todos os dias ensinado, o movimento das pernas no chão e o movimento dos braços para andar, para ela conseguir finalmente andar. Mas andou. Andou porque eu o conheci. Portanto, isso é um trabalho tão, tão intenso, tão forte, tão digno, que não sei se haverá algo que pague uma coisa dessas, não é? Mas que era importante que aqui na Assembleia da República, a Casa da Democracia, e muito bem, que fosse conseguido um consenso entre as várias propostas que estão aqui em cima da mesa, que procurasse, de facto, solucionar esta questão. Questão que se agrava com o envelhecimento de muitas pessoas com deficiência, que depois acaba por ser uma questão que é transferida para os irmãos, que depois são os irmãos que têm que cuidar. Portanto, pedimos sinceramente que tentem resolver o problema. E assumimos aqui o compromisso de mandarmos alguma nota mais pormenorizada sobre uma outra questão das várias propostas que estão aqui em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigada pelos relevantes testemunhos que nos trouxeram. De certo que foi um bom contributo para todos e para todas as senhoras deputadas. Vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares e, como é normal e seguindo a ordem da representatividade, passo a palavra à senhora deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que tem igualmente 5 minutos. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar a senhora presidente e todas as entidades aqui presentes. Dizer-vos que é um gosto ter-vos novamente aqui na Casa da Democracia. Os depoimentos sentidos que hoje tiveram aqui nesta sala, nós entendemos e temos, é com sentido de responsabilidade que estamos e sempre estivemos disponíveis para vos ouvir e para aceitar todos os contributos que vocês têm dado ao longo da discussão do Estatuto do Cuidador Informal. Só assim faz sentido, porque este é um trabalho que deve ser um trabalho conjunto de todos, tanto dos partidos políticos aqui presentes na Assembleia da República, como de todos vocês, entidades que estão no dia-a-dia e que lidam com os cuidadores informais. Tomamos boa nota de todos os contributos que deixaram aqui hoje. Agradecemos desde já todos aqueles contributos que ficaram de nos enviar, que vamos ler com muita atenção, no sentido também daquilo que pode ser melhorado, estas propostas que estão neste momento em discussão. O Partido Social Democrata está, como sempre esteve, disponível para construir, e isso já o dissemos ao longo de todo este debate, disponíveis para construir uma solução de consenso no âmbito do grupo de trabalho, porque esta é uma matéria que nos diz respeito a todos os portugueses, a toda a sociedade civil em geral. Criar soluções efetivas para os cuidadores sem criar falsas expectativas e sem criar uma expectativa que depois não possa ser cumprida, não o devemos fazer e não estamos disponíveis para isso, e já o dissemos aqui também em sede de Parlamento. Entendemos que o trabalho dos cuidadores informais deve ser reconhecido e dignificado. Reconhecemos que tem que haver direitos e deveres, e vocês aqui também já falaram hoje. Ainda existe um longo caminho, nós sabemos isso. É importante que se deem passos, mas que sejam passos seguros e concretos, no sentido de conseguirmos minimizar e efetivamente criarmos o Estatuto do Cuidador Informal, e por isso o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentou o projeto de lei que vocês tiveram a oportunidade de ler. Só dar aqui uma nota, que ninguém falou da questão do descanso ao cuidador. O Grupo Parlamentar do PSD entende que é só uma matéria, ou então peço desculpa que não foi tão infusiva essa questão. O descanso ao cuidador é uma matéria que nós entendemos que é muito importante. Já existe na lei algumas coisas tipificadas. No entanto, a rede de cuidados continuados integrados não é suficiente nem para os cuidadores, nem para resolver, nomeadamente, os casos sociais nos hospitais, algo que tem que ser claramente resolvido, e isso, juntamente com todas as outras medidas que estão nos projetos de lei, certamente não vão resolver tudo aquilo que vocês queriam, e certamente algumas expectativas que inicialmente foram criadas, mas será um passo, um primeiro passo para a criação do Estatuto do Cuidador Informal, e é para isso que o PSD está cá, está disponível para construir uma solução que seja uma solução efetiva para os cuidadores informais e, sobretudo, para a pessoa cuidada que precisa do apoio e que tem que ter alguém ao seu lado, que seja um cuidador informal, que preste cuidados informais e que não seja um cuidador formal. É isso que nós sempre defendemos, é que tem que ser um cuidador informal a fazê-lo. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimentá-los, agradecer a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza,
muito
por
obrigado,
favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria cumprimentar todos os representantes das instituições, agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade para virem cá e dizer-vos com toda a sinceridade que compreendo bem uma certa revolta da vossa parte, porque certamente foram criadas expectativas de que este processo poderia ser mais rápido do que aquilo que foi. A experiência diz-me que nem é sempre assim. E a experiência que nós vivemos é mesmo essa. mas quero que acreditem que da parte do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Coordenadora também teve já a oportunidade de o dizer, creio que de todos os partidos, houve um empenho para que isto pudesse decorrer da forma mais rápida possível, mas sobretudo, como sempre dissemos, que pudesse ser criado um quadro legal que fosse estável e que não andasse para trás. Isso era o mais importante, é que aquilo que fizéssemos, aquilo que puséssemos ao serviço dos cuidadores, pudesse ser estável e que não voltasse para trás. E quero-vos dizer com toda a sinceridade que acho que este processo de audição, também o de hoje, aquele que fizemos ao longo deste último ano e meio, aquele que os grupos parlamentares, falo pelo PS, fez também em particular com algumas instituições, foi tempo que não foi perdido, foi tempo que foi ganho. Ainda hoje, o tempo que ouvimos hoje e que aqui despendemos é tempo que foi ganho. E todo o trabalho que fizermos em conjunto neste grupo de trabalho até final será tempo que não é perdido, é tempo de aproximação e é tempo que será naturalmente ganho. Queria deixar uma nota relativamente àquilo que é também a própria análise que fazemos das propostas que estão em discussão. Eu confesso que, pelo que percebo ainda hoje por parte de alguns grupos parlamentares, mas também das entidades que aqui hoje estão a ser ouvidas, que há de facto uma vontade de que este conjunto de normas que estamos aqui a apoiar, no caso do Governo, que as denomina como medidas de apoio ao cuidador, percebo que há uma vontade das instituições de que lhes chamemos estatuto. Percebemos isso desde o início, percebemos também que há alguns grupos parlamentares que o fazem. O entendimento do Partido Socialista, disse-o na intervenção na Generalidade no plenário, é que independentemente daquilo que lhes chamemos, o que nós entendemos que é relevante é que elas possam de facto contribuir para melhorar o dia-a-dia de cada um. Se no final se chamará estatuto, conjunto de normas, que no fundo é um estatuto, um diploma, uma lei, eu acho que isso, na realidade, é o menos importante. Que faça diferença no final do dia, na vida de cada um, isso é que é efetivamente relevante. Depois uma nota sobre os projetos-piloto. E é preciso dizer isto. O projeto-piloto não atrasa absolutamente nada aquilo que são as vossas pretensões. Pelo contrário, o projeto-piloto avança. Porque quem vos disser que consegue, no enquadramento legal do orçamento atual, colocar em prática algo diferente de um projeto piloto, estar-vos a enganar. O projeto piloto permite que nós, em 2019, tenhamos já medidas de apoio ao cuidador. Podem-me dizer, não são universais, é verdade, não são universais, mas é a única forma de termos, em 2019, medidas de apoio ao cuidador. Uma última nota relativamente àquilo que são as questões de natureza substantiva. Ao longo deste processo, nós ouvimos praticamente, embora haja diferenças da parte das entidades, mesmo da confederação, das confederações patronais, das entidades responsáveis pelos trabalhadores, dos próprios representantes de instituições de solidariedade social, uma certa divisão na sociedade relativamente ao caminho que se estava a seguir. E aquilo que o Parlamento e o Governo em particular fez foi, muitas vezes, sem o apoio e o suporte de algumas instituições que foram ouvidas, ir ao encontro daquilo que eram as vossas pretensões. E fê-lo porque achavam que era o caminho que deveria ser feito. Mas esta ideia de que há uma unanimidade relativamente ao Estatuto do Cuidador Informal na sociedade não é bem assim. E acho que esse deve ser também um papel valorizado. Por último, dizer que das notas que nós fomos tomando ao longo de todo este processo, havia 5 matérias que eram particularmente descritas por parte das instituições representativas dos cuidadores. A necessidade de haver uma prestação social para o cuidador, a necessidade de implementar benefícios fiscais, a necessidade de reconhecimento do tempo de serviço que os cuidadores faziam, que os cuidadores colocavam ao serviço das pessoas ou da pessoa cuidada, a necessidade de proteção social e conciliação laboral e, por último, a capacitação, informação / apoio psicológico. Poder-me-ão dizer, a proposta do Governo não consigna de forma específica a totalidade destas matérias, ou seja, não concretiza de forma absoluta aquilo que eram a expressão desta vontade que os cuidadores tinham. Mas a verdade é que não o fazendo, não o afasta. E, portanto, este conjunto de normas que nós estamos agora a fazer permitem, por exemplo, ao nível da prestação social, ao nível do reconhecimento do tempo de serviço, designadamente a carreira contributiva, dar já passos concretos. E todas as outras matérias que estão aqui, não por não estarem concretizadas, não significa que não estão fechadas. Elas serão fechadas em regulamentação posterior e naquilo que o Partido Socialista entende que é determinante, que é precisamente no que diz respeito à proteção social e à proteção laboral e à
conciliação laboral. Conclua, por favor.
Senhora Presidente, em sede de concertação social, porque o Governo, quer queiramos, quer não queiramos, quer acreditemos que é o nosso ou não, é o Governo que representa todos os portugueses. E nessa sede, também naturalmente fará o trabalho de defesa de todos os portugueses e dos cuidadores. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar-vos a todos e a todas. Isto é um processo que já vai longo. Gostaríamos de poder estar já numa fase mais avançada, mas não desistimos de chegar a bom porto. E queria diretamente comentar, não vou... Enfim, o projeto do Bloco de Esquerda, creio que todos e todas o conhecem, não vou reapresentá-lo, vou falar de questões que colocaram e do que me parece ser, do que me parece que deve ser, que devem ser os pontos de encontro entre as diferentes propostas. Ou seja, já interessa-nos, acho eu, neste momento, e pelo menos a mim, ao Bloco de Esquerda, interessa-nos neste momento, mais do que reafirmar a justeza de cada uma das soluções particulares de cada proposta, tentar encontrar aqui aquilo em relação ao qual podemos ou devemos procurar construir uma maioria. E vou direto a isso. Primeira questão, estatuto ou medidas. Deve ser um estatuto. E acho que há suficiente, e há propostas, há mais propostas que apontam no sentido de lhe chamar estatuto e dar o enquadramento do estatuto, e portanto acho que temos que chamar ao resultado legislativo, ao diploma que sair deste grupo, deve levar o nome de Estatuto do Cuidador Informal. Pelas razões que vocês já disseram, é um outro enquadramento, tem uma outra coerência que um conjunto de medidas não tem. E mais, dá um enquadramento que permitirá, no futuro, lutar por aquilo que não fica agora garantido, mas que existe um enquadramento para podermos ter outros avanços no futuro. E, portanto, acho muito importante que, apesar da proposta do Governo falar em medidas, que nós, o documento que sai deste grupo seja um Estatuto do Cuidador Informal. Segunda questão, descanso do cuidador. As várias propostas falam sobre esse, mencionam esse ponto. Parece-nos que há aqui, e vou referir-me sobretudo a uma limitação que encontro na proposta de lei do Governo, mas que acho que é superável por este grupo de trabalho, se tivermos essa vontade. Penso que há aqui duas questões que é preciso garantir. Primeiro, o descanso do cuidador, tal como existe no enquadramento que já está em vigor por via da Rede Nacional de Cuidados Continuados e no enquadramento que o Governo propõe, que é também por via de outras estruturas, como as estruturas residenciais para idosos. Penso que é preciso reforçar, evidentemente, o investimento para que haja uma resposta pública ao nível do descanso do cuidador e para que haja um maior número de camas. Mas, além disso, há duas questões que nos parece ser essencial garantir. Primeiro, o acesso do ponto de vista financeiro. Isto é, hoje, a parte social, portanto, aquilo que diz respeito à saúde no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados é comparticipada 100% pelo Estado. A parte que diz respeito à segurança social não é. É comparticipada em função dos rendimentos da família. E como aqui apontaram, não se tem em conta nos rendimentos da família qual é o rendimento disponível, porque não se tem em conta as despesas da família. E, portanto, nós achamos que é preciso mudar a fórmula de cálculo do acesso ao descanso para o cuidador, porque pagar cerca de 30 euros, creio que é este o valor, por dia, para estar no descanso do cuidador na rede de cuidados continuados na parte social, nem todos pagarão, isto é o valor máximo, depois o pagamento é diferencial, é um valor que para muitas famílias é incomportável. E, portanto, é preciso mexer aqui. E depois, uma outra questão, que é do apoio domiciliário. Como? Quando há vagas. Mas eu essa questão já tinha falado, né? De haver um maior número de vagas. Mas, além disso, há aqui uma questão que devemos, que no projeto do Governo não aparece, mas que eu acho que não devemos intervir. E depois há a questão de sabermos se o descanso do cuidador tem que ser feito exclusivamente na rede de cuidados continuados por via da institucionalização ou se poderia ser assegurado em casa, por via do apoio domiciliário. Nós, no nosso projeto, creio que o CDS também, propunhamos que isso fosse uma escolha da pessoa. Sabemos que não, o Partido Socialista, penso que o Partido Social Democrata também, não apontam tanto nesse sentido. Acho que um compromisso possível poderia ser que as equipas que acompanham os cuidadores possam, em casos em que seja mais recomendável ou em que só seja possível esse descanso ser garantido ao domicílio, pelo menos nesses casos, se não se quer garantir que é uma escolha da própria pessoa, pelo menos nesses casos poder ser feito ao domicílio. Vamos supor uma criança cujos equipamentos do seu apoio estão todos instalados em casa, que já tem a casa adaptada. Porque é que a única forma de descanso há de ser pôr essa criança numa estrutura fora de casa? Que é o que decorre da proposta de lei do governo. Nós achamos que aqui porque o descanso ao cuidador... Não, errado. Nós discutimos isto com o governo e eu conheço bem as propostas do governo e a posição do governo. E na própria negociação que fizemos com o governo, o que propusemos já para o processo de especialidade foi encontrarmos um ponto de encontro que me parece ser possível, porque vi abertura da parte do governo para isso, que é um avanço em relação à proposta que foi entregue, que não está na proposta, não está na proposta de lei. Na proposta de lei está que o descanso ao cuidador tem que ser feito só institucionalizando as pessoas. Isso é o que está na proposta. Institucionalizando, ou seja, por aquele período. Nós entendemos que deve ser salvaguardada a possibilidade do domicílio.
Depois, mesmo para concluir, por favor.
Tenho só então mais... Seguro Social Voluntário. O Seguro Social Voluntário é uma boa solução se for garantido a quem não tem rendimento que o Estado paga o Seguro Social Voluntário durante o período em que as pessoas estão a prestar cuidados. E não resolve um outro problema que é quem está para trás, devíamos procurar encontrar uma solução para isso. Legislação laboral. Legislação laboral temos que mexer. Nós não concordamos com a formulação do PCP e do Governo que é... Temos, depois da publicação da lei, 120 dias para identificar o que é que queremos fazer sobre a legislação
Senhor
laboral.
Deputado,
a legislação laboral,
demos
só
por
mais
favor.
Um minuto. A legislação laboral deve ser alterada agora. Apoios sociais. Eu acho que os projetos-piloto podem ser formas de construir e desenhar os apoios sociais. O que deve constar, o que é preciso que conste no estatuto, é qual é a composição desse apoio social, ainda que haja aspectos práticos que possam ser desenhados por via dessas
Senhor experiências. Deputado, ultrapassou 2 minutos.
Sim,
por favor.
E vou mesmo terminar.
Quero mesmo
finalmente,
pôr aqui igualdade
sim.
perante os outros colegas. Está bem?
Obrigado, Sra. Coordenadora. Finalmente, só esta nota. Acho que o Estatuto tem que andar a par, a discussão do Estatuto tem que andar a par da discussão sobre o investimento público neste tipo de respostas.
E peço, muito obrigado, Sr. Deputado.
E peço desculpa e obrigado pela tolerância. Sei que dará a mesma aos grupos parlamentares que ainda não intervieram.
Mas não darei já para os que ficaram para trás, portanto, por isso irei seguir o critério dos 5 minutos a cada grupo parlamentar. Senhor, passo a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. A palavra é sua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão, as respectivas associações. E começava por responder ou por me referir a duas questões que aqui foram tratadas, uma delas pela Sra. Helena Lagartinho, e que tem a ver depois também com uma questão que me foi colocada pela Sra. Silvia Alves relativamente ao CDS ou às propostas. Primeira questão, porque é que nós estamos aqui agora, e houve também outras pessoas que perguntaram, a Maria dos Anjos Catapira perguntava o que é que estão à espera, o que é que falta. Em primeiro lugar, agradecer virem cá, agradecer este esforço que só os próprios sabem a dimensão que é, mas no fundo aqui, nós no fundo também tivemos aqui duas pressões, a pressão de fazer e fazer bem, a legislatura está a acabar, não é? Como sabem, portanto agora com as eleições europeias, em maio temos eleições e depois temos um pequeno período e já temos outra vez eleições em outubro, portanto se este processo não for muito rápido, corremos o risco de facto de não haver votações, o que no caso do CDS, mas admito que não seja só do nosso caso, seria muito frustrante e sobretudo para as associações e para as pessoas que são visadas por estas medidas. Depois, uma vez que apresentamos propostas e que elas não tinham sido anteriormente objeto de consulta, havia a necessidade de consultar e, portanto, nós queríamos fazer a consulta, mas ao mesmo tempo não queríamos atravessar, não queríamos adiar o prazo, sobretudo comprometendo o objetivo com que nos propusemos e, portanto, no fundo, tudo isto joga com estas balizas, com estas dificuldades. Porquê que o CDS apresentou uma proposta? No fundo, havia aqui a sugestão, não tendo referido diretamente o CDS, mas porquê é que houve, aparentemente, parece que há um... Porquê é que só agora é que surgiu a proposta do CDS? Quem acompanhou este debate desde o início acompanhou a posição do CDS. Aquilo que nós sempre afirmamos é que, sendo a realidade dos cuidadores informais muito abrangente, abrange de facto uma grande margem da população e a perspectiva que nós temos do cuidado das doenças e até da evolução etária tenderá a aumentar. Portanto, a forma como nós encaramos este problema tem que ser extremamente responsável e extremamente exigente. E isso obriga, de facto, a uma ponderação que não é facilmente lidável com promessas partidárias de boca fácil, de escrita ágil, mas que depois redundam em maior frustração. E foi sempre contra isso que nós estivemos, durante todos os debates, a tentar adiar o mais possível e a apelar, no fundo, àquilo que nos parecia que era o único caminho, ou o caminho que era, de facto, o mais aconselhado e mais avisado, que era o Governo ser o protagonista de uma iniciativa nesta matéria, fazendo uma consulta, um estudo, porque estamos a falar de uma realidade informal, isso torna tudo muito mais difícil. E, portanto, esse foi sempre o nosso objetivo e aqui na Assembleia havia um consenso em relação a isso. Ou seja, o CDS, mas não só o CDS, mas o CDS apresentou talvez 6 projetos de resolução a recomendar ao Governo que avançasse com esta iniciativa. Muitos deles foram aprovados por unanimidade e, portanto, a percepção que nós tínhamos é que na Assembleia da República havia unanimemente um acordo que o Governo devia legislar sobre esta matéria. E nós tentamos seguir este caminho que nos propusemos. Agora, de facto, diante da total ausência do Governo, e houve aqui vários momentos, nomeadamente recordo uma audição com as senhoras secretárias de Estado, depois de termos estado aqui quase 6 meses à espera delas para cá virem, a audição foi vergonhosa. E esta proposta que o Governo aqui apresentou e que nós estamos aqui a comentar, isto é insultuoso. Isto é insultuoso. O Sr. Deputado Luís Soares, eu cumprindo o papel difícil do Partido Socialista de ter que defender isto, mas quer dizer, quem esteve a dizer que estava a trabalhar sobre o assunto e depois nós lemos o diploma e é praticamente em os artigos todos que se referem a medidas remetem para uma lei futura. São vários, eu tenho pouco tempo, não dá para ver. Quer dizer, o Governo mostrou aquilo que nós temíamos quando decidimos avançar com a nossa proposta, é que o Governo não fez rigorosamente nada desde o momento em que se propôs fazer e no momento em que realizou. Este documento não acrescenta rigorosamente nada de concreto e de sério ao debate que nós estamos a fazer. Esta é a leitura do CDS. Repare, nós sempre dissemos, não queríamos fazer disto um debate partidário. Sempre dissemos e continua a ser o nosso empenho. E acreditávamos que o Partido Socialista estava nesta posição. Agora, realmente, diante disto, compreendo que seja difícil. Agora, a questão é saber do Governo, e pelo visto do Partido Socialista, não virá muito mais do que está na proposta do PS, porque isto, no fundo, é jogar com as ilusões que se criam. É tentar acenar com umas palavras, uns direitos, e depois remeter para um futuro que ninguém sabe qual é. E não há nada de concreto. E, portanto, eu acho que aqui o grande debate que tem que ser feito é perceber se da parte do Partido Social Democrata, que é decisivo para haver uma maioria, pode haver uma margem para avançar em alguns aspectos, porque senão nós vamos ter um diploma que praticamente não vai concretizar nada. Eu, sinceramente,
deputado, peço que conclua, por
e terminando, terminando, dizer que da nossa parte procuramos ser rigorosos. Eu creio que o trabalho que nós fizemos é o reflexo das audições que tivemos. Eu espero que vejam na nossa proposta muitas das propostas que fizeram, porque nós fizemos um esforço grande de ir ao encontro daquilo que as associações nos disseram. Da nossa parte, na legislação laboral, porquê é que não é necessária a concertação social? Embora nós sejamos defensores absolutos da concertação social em todas as matérias,
vou repetir para concluir,
pelas mesmas razões
favor.
Que Na legislação, por exemplo, para a parentalidade que nós aprovamos aqui, são matérias sociais e que têm a ver sobretudo com a ponderação política e por isso tem que ser o Estado a suportar e não os parceiros sociais. E por essa razão entendemos que só para aproveitar os 10 segundos de tolerância que houve também em relação ao Bloco de Esquerda, dizer a medida do acolhimento familiar, que é uma medida que nós apresentamos como um projeto piloto, creio que merecia ser, e tenho esperança, sinceramente nós acreditamos que as nossas propostas foram muito trabalhadas e são as melhores, sinceramente achamos isso, com modéstia, naturalmente podendo ser melhor, não é do acolhimento familiar,
senhor
é do cuidador
mesmo
familiar.
Pedir conclua.
Gostávamos que essa medida do cuidador familiar fosse trabalhada numa perspectiva mais abrangente do que o nosso partido, porque entendemos que pode fazer caminho e ser melhorada. Muito obrigado e peço desculpa mais uma vez, obrigado à senhora coordenadora pela tolerância.
Tolerância que, pela minha parte, está errada porque criei desigualdade perante os outros grupos parlamentares. Passo a palavra de imediato à senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhora coordenadora, e nós vamos tentar cumprir os tempos estipulados, repondo condições de igualdade no próprio debate que está a ser feito. Mas gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de começar por saudar todas as entidades e todas as associações que estão presentes também nesta audição. E gostaria também, naturalmente, eu peço desculpa, eu não consegui ouvir todas as intervenções desde o início, mas esta é uma audição que está a ser gravada e, como tal, a consulta das próprias intervenções e do que foi dito no início desta audição poderá, naturalmente, e será ouvida pelo Grupo Parlamentar do PCP posteriormente. Eu gostaria, eu não me vou alongar muito, porque acima de tudo eu penso que a questão é registar e o principal é registar as angústias, as preocupações e as soluções que se pretendem encontrar para responder a problemas reais e a problemas que existem e que precisam efetivamente de uma solução. E por isso, naturalmente que registamos a questão, por exemplo, que foi aqui colocada de que a dependência não é só uma dependência física, que há efetivamente situações de doença mental em que existem situações de dependência em que as pessoas precisam efetivamente de um acompanhamento muitas vezes permanente, se não permanente, muito próximo e durante muito tempo, mas muitas vezes permanente, como registamos as observações que são feitas em relação à falta de meios, designadamente no Serviço Nacional de Saúde, para dar o devido atendimento. E aqui nós até colocamos isto tanto à pessoa que é cuidada como aos próprios cuidadores informais. O PCP tem afirmado desde o início e reconhecido que os cuidadores informais têm em mãos uma responsabilidade e uma tarefa, digamos assim, de profunda exigência, que traz consigo uma sobrecarga física, mas que traz também uma sobrecarga emocional muito pesada e que traz também, e não podemos deixar de o referir, uma sobrecarga económica também, porque as situações de dependência muitas vezes, para não dizer todas as vezes, vêm associadas a aumento de custos para as famílias, para as pessoas que são cuidadas, e tudo isso naturalmente que tem que pesar nas soluções que pudermos encontrar. O PCP apresentou já há mais de um ano um projeto de lei que, e dissemos desde sempre, é um contributo, o qual está naturalmente aberto à discussão, à análise e a contributos que possam vir de fora, em que o que pretendíamos também com esse projeto de lei era que o Estado não se desresponsabilizasse de um conjunto de responsabilidades que tem que assumir perante os cuidadores informais e também perante a pessoa que é cuidada. E foi exatamente nesse sentido também e com esse objetivo que nós elaboramos esse projeto de lei. Entendemos que neste momento, no ponto em que estamos, de uma discussão de especialidade, em que existem vários projetos de lei, em que existem vários caminhos propostos, é efetivamente a altura de se começarem, no fundo, a definir quais são os caminhos que vão ser seguidos. E no processo que decorre da discussão na especialidade, poderem ou não ser apresentadas propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares, considerando o que foi ouvido nesta audição, mas também o que foi ouvido em momentos anteriores, porque tanto a Assembleia da República já promoveu outras audições desta natureza, como o próprio grupo parlamentar do PCP, por si, também já promoveu essas audições, e naturalmente fazer as devidas alterações às propostas que estão em cima da. O que nós também já afirmamos e reafirmamos hoje é que é vontade do PCP que este processo fique concluído nesta sessão legislativa e que se possa efetivamente dar uma resposta a tudo o que foi aqui colocado, e é neste sentido também que o grupo parlamentar do PCP se compromete a trabalhar. Registando o conjunto das questões que foram aqui feitas, aqui colocadas, as angústias, os problemas, as vontades, os desabafos, muitas vezes, porque as situações porque todos vocês passam com esta responsabilidade que têm, também vos dá o espaço e o direito aos desabafos, naturalmente, mas registando tudo isto, trabalharmos para que nesta sessão consigamos efetivamente fechar uma iniciativa que responda ao melhor possível a todas as situações, que são todas elas depois também muito diferenciadas, porque quando falamos da situação dos cuidadores informais e de pessoas cuidadas, podemos estar a falar de crianças, podemos estar a falar de jovens, de adultos ou de idosos, e isso só por si já coloca uma complexidade na própria realidade que tem que ser, que também não pode ficar à parte desta discussão, naturalmente, mas com este compromisso de também termos em conta, integrarmos na reflexão que temos as questões que foram aqui colocadas, para que possamos construir uma resposta que se aproxime o máximo possível ou que responda efetivamente àquilo que é necessário e que de alguma forma vocês aqui também, por diversas vozes, expressaram hoje, com a convicção que podemos concluir isto nesta sessão legislativa, que penso que também é a vossa vontade, e agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade para participarem nesta audição.
Muito obrigada, Sra. Deputada, não só pelo cumprimento do tempo, mas também pela manifestação de disponibilidade que foi comum em todos os grupos parlamentares. A todos os representantes das associações dos cuidadores informais, eu quero, em nome deste grupo de trabalho, do Estatuto do Cuidador Informal, da Comissão de Trabalho e Segurança Social da Assembleia da República, agradecer os pontos de vista, as opiniões, os contributos, as críticas, as incertezas, porque também a vida é feita disso tudo. Quero deixar, pela minha parte e pelo que foi reiterado por todas as senhoras e os senhores deputados, o empenho para trabalharmos no sentido de conseguirmos construir um documento comum, porque a certeza absoluta é prometer, todos podemos prometer, fazer em democracia, porque se põe a haver uma maioria. E a maioria constrói-se, e constrói-se com base no diálogo e com a vontade. Isso, os senhores viram, foi aqui demonstrado por todos os grupos parlamentares, esta disponibilidade para trabalhar. Pode não ser o ótimo, será o possível, e vamos trabalhar nesse sentido. Quanto ao envio de pedido, de pareceres por escrito, que muito agradecemos, e ao qual sempre damos muita atenção, esses pareceres devem ser enviados, segundo deliberação deste grupo de trabalho, até ao dia 18 de abril. Dia 18 de abril. Já não falta muito, mas é o possível, não podemos dilatar mais no tempo. Foi o que foi pedido, o tempo dado também aos parceiros que estão, no âmbito da economia social. Nós voltaremos a trabalhar e a reunir enquanto grupo de trabalho para tentar chegar o mais rapidamente possível ao início dos nossos trabalhos. Ah, ok, 22, nada a opor. Sim, senhora, então, consensualmente assumido o dia 22, mas nem mais um dia, porque depois não vamos ter tempo para trabalhar, está bem? Data limite 22 de abril para recebermos as propostas. Quando
propostas
puderem, enviem, por favor, porque se todos guardam para o último dia, depois temos muito mais dificuldades em trabalhar. E o português é assim, o último dia. Diz uma experiência que trabalhar e construir um documento deste género é longo e difícil. E exige muita vontade, muito querer, muita abdicação da parte de todos os grupos parlamentares. E é isso que nós vamos todos aqui trabalhar nesse sentido. Agradeço e reitero os votos das maiores felicidades para todos os que se dignaram estar presentes nesta reunião. Bem-ajam e até uma próxima oportunidade. Felicidades.